Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ai, Kakiritama, eu moro na cidade, de Márcia Wayna Cambeba, é um livro de poesia indígena contemporânea que articula memória, pertencimento, deslocamento e reivindicação política. Publicada originalmente em 2013 e posteriormente reeditada. A obra reúne poemas e fotografias ligados à experiência do povo Omagua Cambeba e às vivências indígenas em cidades amazônicas. Seu título, em Tupi-Cambeba, afirma uma ideia central: a presença na cidade não rompe a identidade indígena, nem elimina os vínculos com a ancestralidade, o território e a língua. Em vez de tratar o espaço urbano como simples oposição à aldeia, o livro expõe tensões produzidas por preconceito, migrações forçadas e apagamentos históricos. Ao mesmo tempo, recupera a água, a floresta, a oralidade e os grafismos como referências de conhecimento e continuidade coletiva. A poesia funciona assim. Menos como ornamentação de uma tese e mais como forma de enunciar uma perspectiva indígena sobre o Brasil, confrontando imagens estereotipadas e ampliando o campo da literatura brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cidade como território indígena e não como negação da aldeia. O gesto mais decisivo de Ai Kakiritama, eu moro na cidade, é recusar a ideia de que uma pessoa indígena deixa de sê-lo ao viver em ambiente urbano. O título concentra essa posição ao associar cidade e aldeia, deslocando uma oposição muito repetida no imaginário brasileiro de um lado. O indígena supostamente autêntico e isolado na floresta, de outro, o indígena urbano, tratado de modo equivocado como assimilado ou descaracterizado. Márcia Wayna Cambeba mostra que identidade não depende de uma paisagem fixa nem de expectativas externas sobre aparência, moradia ou ocupação profissional. Ela se sustenta em memória coletiva, relações de parentesco, história, língua, práticas culturais e defesa de direitos. Essa formulação é particularmente relevante porque a urbanização de populações indígenas frequentemente decorre de pressões concretas, como a precariedade territorial, a violência e a busca por estudo, trabalho ou serviços públicos. A obra não romantiza esse deslocamento, ao trazer a cidade para o centro da experiência poética. Evidencia seus conflitos e preconceitos, mas também reivindica o direito de indígenas ocuparem universidades, ruas, instituições e espaços culturais sem precisar abandonar sua condição de pertencimento. A cidade passa a ser um lugar de disputa por reconhecimento, e não uma prova de perda cultural. Em segundo lugar, poesia bilíngue. Oralidade e língua tupicambeba como práticas de continuidade. A presença do tupicambeba no título e em poemas da obra tem valor estético e político. Ela não aparece apenas como marca de exotismo ou como tradução decorativa para o português. Ao inserir a língua indígena na página, a autora afirma que o repertório linguístico de seu povo pode ocupar a literatura publicada e circular entre leitores não indígenas. Essa escolha confronta a longa história de silenciamento das línguas originárias e devolve visibilidade a formas próprias de nomear espaço, pertencimento e memória. A escrita também dialoga com a transmissão oral, fundamental para a continuidade de narrativas, rituais, conhecimentos e experiências coletivas indígenas. Nesse sentido, o livro não deve ser lido como simples passagem de uma tradição oral para uma forma literária ocidental. Ele propõe uma convivência entre oralidade, poesia escrita, música, imagem e língua ancestral. Para o leitor, a dimensão bilíngue exige atenção ao que não se deixa reduzir integralmente à tradução sons, ritmos e referências culturais preservam densidade própria. Essa característica distingue a obra de poemas que apenas falam sobre povos indígenas a partir de um olhar externo. Aqui a linguagem participa da própria reivindicação identitária e torna a leitura uma experiência de escuta, além de interpretação textual. Em terceiro lugar, Memória Omagua Cambeba contra o apagamento colonial e os estereótipos. Os poemas de Ai Kakiritama, Eu Moro na Cidade, relacionam a experiência presente à memória histórica do povo Omagua Cambeba. Esse vínculo impede que a identidade seja entendida como assunto individual ou como herança folclórica. A voz poética situa a existência indígena em uma história de colonização, repressão cultural, deslocamentos e tentativas de apagamento, mas enfatiza a permanência de saberes e vínculos ancestrais. Por isso, a obra opera como resistência cultural nomear o povo. Lembrar sua trajetória e enunciar sua presença são ações que contrariam versões nacionais que reduziram os indígenas ao passado. A crítica alcança também estereótipos contemporâneos, especialmente a expectativa de que indígenas precisem corresponder a uma imagem congelada para serem reconhecidos. A autora evidencia que roupas urbanas, escolarização, uso do português ou moradia na cidade não anulam pertencimentos coletivos. Essa recusa é importante porque preconceitos desse tipo têm efeitos materiais, interferindo no acesso a políticas públicas, na escuta institucional e no reconhecimento de direitos. A poesia oferece uma resposta que não busca a autorização do olhar dominante. Ela afirma uma perspectiva própria, marcada por ancestralidade e luta. E convida o leitor a rever categorias aparentemente neutras que separaram civilização e floresta, presente e tradição, cidade e indigeneidade. Em quarto lugar, água, rio, e natureza como conhecimento, cuidado e responsabilidade coletiva. A água ocupa posição expressiva no universo simbólico associado à obra e à reflexão pública de Márcia Wayna Cambeba. Rios, banhos, abastecimento e paisagens amazônicas não funcionam somente como imagens de beleza natural. Eles remetem a modos de vida nos quais a relação com a água envolve necessidade, observação, cuidado e responsabilidade compartilhada. Essa perspectiva permite questionar hábitos urbanos, baseados no desperdício e na transferência integral do cuidado coletivo para o poder público. O contraste não deve ser lido como idealização uniforme de todas as aldeias ou como solução pronta para problemas urbanos. Seu sentido é mostrar que práticas de atenção ao território podem oferecer critérios para reconsiderar a separação entre vida doméstica, espaço público e ambiente. Quando ruas, calçadas, rios e redes de água são tratados como problemas de outros, enfraquece-se a noção de interdependência que sustenta a vida coletiva. A obra associa natureza e cultura de forma inseparável, recusando a visão de que o ambiente é um recurso exterior disponível para consumo. Para leitores interessados em justiça ambiental, a contribuição do livro está em aproximar crise ecológica e desigualdade histórica. O cuidado com rios e territórios não é um tema lateral, está ligado à sobrevivência material, à memória dos povos e à qualidade de vida nas cidades. Por último, fotografias. Grafismos e poema como construção de uma leitura intercultural. Aikakiri Tama, eu moro na cidade, combina poemas com fotografias e elementos visuais, fazendo do livro um objeto de leitura que não se limita ao sentido verbal. As imagens ampliam a presença de corpos, águas, paisagens e referências culturais, sem substituir a voz poética por uma ilustração explicativa. Essa composição é relevante porque desloca a expectativa de que a experiência indígena só possa ser recebida por meio de relato documental ou explicação etnográfica. O livro trabalha com arte, memória e posicionamento político ao mesmo tempo. Fotografias e grafismos favorecem-se uma leitura em que olhar e linguagem se complementam. Enquanto a poesia concentra conflitos de identidade, território e deslocamento em formas breves. A escolha também dialoga com tradições nas quais conhecimento e comunicação não se restringem à escrita alfabética, para leitores não indígenas. Isso pede uma postura menos consumidora e mais atenta. Não se trata de buscar uma imagem totalizante de um povo, mas de reconhecer uma autoria situada, que fala desde sua experiência e seus vínculos. A forma híbrida reforça ainda a força pedagógica da obra, pois torna visíveis aspectos da cultura cambeba sem reduzi-los à informação escolar. Sua proposta é intercultural porque convida ao encontro entre repertórios, mas preserva a autonomia da voz que conduz esse encontro. Em conclusão, Aikakiri Tama, eu moro na cidade e é indicado a leitores de poesia brasileira contemporânea, estudantes de literatura, educação, geografia e ciências sociais, além de pessoas interessadas em produções intelectuais e artísticas dos povos originários. Também pode ser especialmente proveitoso para educadores que desejem discutir identidades indígenas sem repetir a associação restritiva entre indigeneidade, passado e floresta. Por ser uma obra breve e visualmente composta, oferece uma entrada acessível. Mas seu alcance não é o elementar, os poemas exigem que o leitor questione categorias sociais normalizadas, como a oposição entre aldeia e cidade ou entre tradição e contemporaneidade. O principal benefício intelectual do livro é apresentar a questão indígena a partir de uma voz omágua cambeba, em vez de transformar povos indígenas em objeto de observação externa. Sua poesia articula língua, ancestralidade, resistência e experiência urbana, fazendo da forma literária um espaço de afirmação coletiva. Em comparação com livros de poesia de temática social que apenas denunciam injustiças, a obra se distingue pela união entre denúncia e elaboração cultural concreto tupi-cambeba. As imagens, a memória do povo e a relação com rios e territórios constituem o próprio modo de dizer. Não oferece soluções simplificadas para desigualdade ou crise ambiental, mas fornece critérios mais atentos para compreender como apagamento cultural, direito à cidade e cuidado ecológico se conectam. É, portanto, uma leitura relevante pela qualidade de sua voz autoral e pela capacidade de ampliar o que se reconhece como literatura brasileira. Se você quiser apoiar Márcia Weina Cambeba, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!